Atlântida, Atlântida. Muito bom dia, muito bom dia. Estamos entrando no ar, 11 horas e 2 minutinhos desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Deixa eu ver aqui, ó, 21 graus. Chove em Porto Alegre, chove bastante. Peguei agora uma baita chuva, Lelê, no caminho do estacionamento para o estúdio aqui do Grupo RBS, na Aéreo Coveríssimo com a Ipiranga. Vamos abrir os trabalhos do Bola nas Costas para a linha de fatiados Cerati. Praticidade e sabor para o seu dia a dia. APP Tru Veículos. Vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta dos caras. Arroba KTO _ Brasil. Aquisição de consórcio mais milhas Smiles. Só na lanceconsórcio.com.br. Laboratório do Pé. Especialista no caminhar. E gadaria.com.br. Aqui você encontra tudo para o seu churrasco. Olha a lista de parceiros que nós temos neste programa, que é absolutamente uma coqueluche, um vício, uma coisa de tirar o chapéu para todos os participantes, que eu não sei se temos live. Alô, Rafael dos vídeos? Tem? Rafa! Tem live!
Vai ter que achar uma outra maneira, velho, senão a gente vai ver só a tua sombra aí.
Maravilha!
Lá tá desligado.
Então temos live, você está ouvindo a gente e quiser ver esta carinha, essas carinhas maravilhosas, entre em Lives Atlântida e vamos cada vez mais bater recordes e mais recordes de audiência. E vamos dar bom dia para ele, que não é mais líder, Lelê!
Lelê! Essas carinhas. Essas carinhas maravilhosas, não é o programa certo, né? Outra coisa, eu nunca falei essa baboseira de segue o líder aqui.
Opa! É, nunca falei. Corta aí, Rafael, é baboseira! Então,
nunca falei essa baboseira de segue o líder aqui.
Luciano Potter!
Queria pedir pro Diverio que nós não estamos conseguindo ver o rosto dele, só o contorno dele, porque ele tá.
Mas até bom isso, cara.
Tá bem. Frente. É, a gente só vê o teu contorno, Diverio.
Rodrigo Adams!
Classificado.
Viu como funciona, não?
Tem um classificado, Adams. Tentava, quem é? Gustavo,
dá um jeito.
Grêmio,
não, desculpa, mas tem dois.
Diverio.
Vocês que não fizeram as contas certas ainda.
Estamos aqui, vamos resolver essa coisa da beleza.
Bom dia, Diverio, tudo bem?
Tudo bem.
Tá tudo bem mesmo?
Delay, vamos de novo.
Tá tudo bem mesmo contigo, Diverio?
Tá saindo no som ambiente, né?
Tá legal, meu. Quis fazer o mesmo esquema de ontem, que vocês elogiaram tanto no Sport TV, agora ia fazer com vocês. Mas como vocês não me dão moral, tem mais a que fazer sem imagem.
Tem mais a que fazer só no Sport TV mesmo.
Tu só foca na Sport TV.
O saco do Sport TV.
Eu vou mostrar pra galera como é que ele tava na Sport TV, e aí a galera compara como é que ele tá agora com a gente. Sport TV ontem.
Neste momento Sport, na live, tá? Você que está na rádio.
Na live. Estúdio Panorâmico. Sport TV, aí, Estúdio Panorâmico.
Agora liguem agora e vê como é que tá o Diverio agora.
É então, a solitária.
Tá igual aí no Sport
TV. Solitária. Preso numa solitária.
Parece o Leandro Hassum depois da bariátrica.
Liga a luz, Diverio.
Eu ia com a senhora lá.
Ô, louco, velho. Tá, maravilha. Enquanto o Diverio fica resolvendo a situação, vamos falar do time que é líder do grupo. Eu vou tirar o hino, que senão os caras ficam dizendo, desavado no Grêmio.
Morde as costas e não bufa.
Então, beleza. Vamos falar do Grêmio que jogou antes do Inter e ganhou de 2-0. O Grêmio ganhou, o resultado foi melhor que o desempenho. Rodrigo Adams, por gentileza, as suas considerações iniciais.
Concordo com essa tua pergunta, já dizendo
afirmação.
Que sim. Já dizendo que sim, Duda. O primeiro tempo do Grêmio foi sofrível, né? Chegamos a tomar uma pressão violenta. Não dá pra negar que ficou um jogo perigoso no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, né, a Nossa Senhora da categoria de base salvou o Grêmio mais uma vez, né?
É a base
salvando o couro do Renato, literalmente, cara, porque assim, passou diretamente pela categoria de base aí a nossa vitória de ontem com os gols. Primeiro, né, a atuação muito bacana do Rodrigues, aí segunda partida em que ele não comprometeu, tá ali e tem que ganhar mais experiência, tem que ganhar mais rodagem. Tem bom fundamento para ser um bom zagueiro, tem estatura, chega bem no ataque. Foi uma partida muito bacana dele ontem. Também foi uma pequena amostragem, mas também foi muito bem o Juan. Então eu acho que o Renato tem que cada vez mais focar em liberar esses guris para jogar. Daí eu acho que a torcida vai se acalmar um pouco com essa relação de botar uma escalação alternativa ou não. E o PP, né, cara? O PP,
tem que saber,
né,
que os guris vão oscilar, né, cara?
Mas é que tá. Mas eu prefiro o Duda Garbi,
eu
Adams.
Eu também. Eu sou
prefiro daqui a pouco. Eu prefiro daqui a pouco, assim, tu cair na de homem, assim, numa Libertadores da América, numa Copa do Brasil, até no Campeonato Gaúcho. Mas se tu vai fortalecendo o elenco, o Grêmio já fez isso. A geração que é campeã da América em 2017, ela foi sendo maturada, velho. O Grêmio precisa ser maturado novamente. Tem bons valores na base que podem suprir necessidades que a gente às vezes sai à loucura no mercado, traz uns nego velho que não entregam o que essa gurizada tá a fim de entregar e construir carreira. A vitória do Grêmio ontem, então, repetindo, passa diretamente pela categoria.
Eu acho que
base.
Definitivamente o Grêmio mudou. O Grêmio não tem mais, mas assim, ó, mas mudou. Mudou o estilo. Infelizmente, não somos mais protagonistas do jogo. É, vai ser. Serão poucos jogos em que o Grêmio será protagonista. O que eu quero dizer? Não quer dizer que não vai ganhar. Quer dizer que ele vai mandar no jogo. E mandar no jogo é ter todas as ações sendo dele. Não estou generalizando. Ontem, na casa do Grêmio, o Grêmio teve um terço da posse de bola apenas.
Mas ganhou o jogo.
Deixa eu concluir.
Desculpa.
Além de ter... Porém, ele chuta mais, ele ganha, ele faz mais gols. E isso é o suficiente, mas isso é uma mudança de estilo. Quando a gente atacava mais, pressionava mais, parecia que ia esguelando até os caras confessar, não se esguela mais.
Eu preciso te corrigir, não é uma mudança de estilo, é uma volta a um estilo antigo que o Renato já exerceu no Grêmio.
Pode ser também, né? É duas leituras. É, a mudança de estilo porque o Grêmio do Renato ficou 4 anos jogando assim, 3 anos jogando assim, algum tempo no limbo e me parece que ele acha o jeito de jogar. É 3 volantes. Ontem, de novo, tinha um mais plantadinho, outros que saíam. O primeiro tempo, meu, eu tava na Gaúcha, eu li recado, era só xingamento. Só é que, Duda, xingamento.
Tem um problema, né, de dar bola pro adversário. Adversário com a bola com categoria.
Só rapidinho. O Grêmio não deu a bola pro adversário. O Grêmio não conseguiu ter a bola.
Eu também.
É diferente.
Sim, mas é que os jogadores são dessa característica.
Não consegue. O Grêmio. O meu receio, e eu já tô avisando pra se acostumar. O Grêmio não será mais protagonista de jogos como era com mais frequência.
Mas se for assim, até o final do ano, tá valendo.
Mas assim, nós vamos começar a sofrer mais.
Aqui, Adams, assim, ó.
Nós vamos entrar no jogo na dúvida.
Quando tu pega um time bom, Adas, tu dá a bola pra ele, ou o time bom fica com a bola no pé...
O Atlético Mineiro, tu não conseguiu fazer
isso. Ele vai fazer gol em ti, Adas. Ele vai fazer gol em ti. Entende? Quando tu pega um time ruim, tipo Inter e Universidade Católica, aí ele não vai fazer gol em ti.
O Atlético fez.
Só que tem que levar em consideração uma coisa, Potter. Ontem o Grêmio não tinha uma peça fundamental nessa metodologia que o Renato tá tentando aplicar agora, que é a dos 3 volantes, tá? Que é o Lucas Silva, que é o cara do ferrolho, é o quebra-pedra. Tá entendendo?
Sim, mas o Lucas Silva jogou no Mineirão e tomou 3 a natural. Era a mesma trinca.
Jogou no Mineirão com outra cabeça.
O estilo do Maicon é mais importante ali.
Sim, qual cabeça? A cabeça que ele não conseguiu jogar?
Não, velho. É que ontem é outra competição, velho.
A cabeça do número.
Mas ontem, na outra competição, primeiro tempo, foi a mesma coisa que do Mineirão. A única diferença é que não tem o Keno.
Eu concordo, é um híbrido dos dois, tá? Mas me preocupa um pouco porque, por exemplo, o jogo é esse que o Grêmio vai aplicar agora requer um cara pra tentar ficar um pouco mais com a bola, porque não consegue ficar. E requer um cara do estilo do Maicon, um cara que pensa o jogo, tá ligado? É. E um cara um pouco mais forte, que era o Lucas Silva, que ainda não jogou, tá? Tu precisa ter um cara mais.
Não tinha o pensante,
não tinha o pensante. Não tinha o pensante. O Robinho é o mais passador, daqui que eu devolvo, blá blá blá. Ele fica picotando, porque com esse jogo de meio campo, tu precisa de um meio campo mais forte. Ontem era Robinho, Darlan e Matheus. Por mais que sejam jogadores com uma certa qualidade técnica, né, boa, eles não têm força física. O Grêmio vai penar se não tiver força física num jogo desse.
Mas o
Lembra
Grêmio
que, qual era o meio campo que o Renato tinha antes? Souza, Riveros e Ramiro. O Ramiro era o que não tinha força física. O Souza, um cara alto, de 1,90m, forte. O Riveros, tá, não era um cara alto, mas troncudinho, ou seja... Acho que pode ser que o Grêmio perca por força no meio-campo.
Esse time aí que tu falou agora é o que tinha o gladiador na frente, né? Não era?
Era, né? Não, era de 13 esse. Esse era na frente, era Barcos e...
Dudu?
Barcos e Dudu.
Bom, enfim, o Grêmio tinha uma coisa na frente.
E Kleber, né,
isso. Né? O Grêmio tinha uma coisa na frente nessa época aí, que é a retenção de bola, né? Esses jogadores conseguiam segurar a bola um pouco mais lá na frente. E hoje o Grêmio tem uma coisa. Eu não vi o primeiro tempo ontem, tá? Eu só vi o segundo, porque.
Tu viu o melhor Grêmio, então.
Porque eu.
E outro, o gol no início dele ajuda muito em termos de confiança. Porque se o Grêmio sai perdendo, é um inferno. O Grêmio não vira jogo.
O primeiro tempo. O Mineirão pra pra ontem, assim, tem uma diferença crucial, sendo um pouco corneteiro, né? Paulo Vitor, né?
É, não tinha o Paulo Vitor. Ele fez uma defesa boa no início do jogo, né? Porque eu vi os melhores momentos, né?
O Vanderlei é mais goleiro. É o teu goleiro favorito, Adas? Não. Não é. Mas ele é muito melhor que o Paulo Vitor. Anos luz.
Eu fiz uma coisa ontem que eu até indico pra que... Isso é... Todo colorado tem que fazer isso, né, cara? Quando tu quer fazer amor num dia de jogo do Inter, faz antes do jogo. Claro. Tá? Porque não tem erro. Então foi o que eu fiz ontem, né? Eu me dediquei ao amor.
Tu quer fazer qualquer coisa num jogo do Inter, num dia de jogo do Inter, faz tudo antes.
Então acabou que
depois o Inter vai tirar toda a vontade que tu tem no teu corpo.
Toda a tua tesão. Aí acabou que eu não pude ver o primeiro tempo do Grêmio por motivos óbvios.
Entende aí.
Mas aí eu vi o segundo tempo, é contadora, é minha contadora, só um pouquinho. Ana, eu tô no ar, já te ligo, tá? Um beijo.
A minha contadora.
É contadora, é rolo.
Cara, o cara tem contadora é porque tá cheio do
rolo. É algum rolo. Não, é rolo mesmo.
Não, o Lelê abriu uma empresa pra botar a grana que ele ganha da KTO.
É verdade, vai nessa. Mas deixa eu falar pra vocês uma coisa, assim, é que o que eu vi do segundo tempo ontem, apesar de que eu não parei, eu fiquei vendo o jogo do Grêmio, mas eu fiquei vendo os lances, assim, ouvindo e tal. E me mostrou isso, cara, o Grêmio ele tem um fator que é primordial pra quem joga dessa forma que o Grêmio agora vai se propor a jogar, e que também, de alguma certa forma, o Inter também agora tá começando a dar bola mais pro adversário do que ter a bola, que é a velocidade. Tem um jogador que tem a velocidade e o drible, que é o que o Pepe faz. O Inter não tem esse jogador.
E o Grêmio, na
verdade... O Internacional não tem esse jogador.
O Grêmio tem três jogadores com essa proposta aí, e eu acho que daí aí tem um rumo interessante, porque o Grêmio pode propor esse jogo de dar a bola mais pro adversário e tentar sair nos escapes, e, se necessário, botar mais velocidade ainda, tu tem a figura do Ferreirinha, e tu pode até trazer o Alisson pro meio no lugar do Robinho ali. Tá entendendo? Porque o Alisson é um cara de drible curto, é um cara que tem um passe interessante. O problema é que o Alisson, assim, tipo, o que eu penso é ok, ele é um cara fundamental e eu acho ele um cara...
Não, ele se entende com o Orejuela, né, cara?
Ele é um cara muito regular na campanha.
Aliás, do Grêmio. Aliás, o Orejuela é o melhor jogador do Grêmio nesse ano.
Cara, mas aí que tá, o Alisson, ele precisa urgentemente conversar com o Renato sobre finalização. O Renato precisa fazer um trabalho semelhante ao que ele fez em 2016 com o Pedro Rocha e o Luan, cara. Sabe, conversar com os caras, meu, é calma, é olhar pro goleiro. Pô, eu não sou jogador profissional, mas tem momentos em que tu olhando como espectador, tu consegue ver que o cara tá sendo afoito no acabamento. Faz o mais difícil, que é driblar dois, três caras, arrastar a defesa adversária, e aí na hora de, né, fazer o gol concluir, dá um peido de véia, ou dá um bago por cima, tipo,
peidinho, ele não tem da velha.
Não tem uma métrica, assim, e isso daí, cara, desculpa, passa diretamente por treinamento, velho.
Não, e até força treinamento física também, tal, cara. É que a gente tem visto, né, com frequência os times cansando no segundo tempo, porque realmente é um... cara, pra nós que gostamos de ver futebol, tá lindo, né, velho? É três jogos por semana, a cada sete dias. A
qualidade cai, né, Lelê?
Mas cai, cara, é óbvio que cai, sabe? Tipo assim, tu vê, um exemplo claro no jogo do Inter ontem foi o Bosquilha, que entrou no segundo tempo.
Bosquilha.
Ele entrou no segundo tempo, até acho que ele não saiu jogando por preservação. E no fim do jogo, ele só jogou 45. No fim do jogo, faltou perna pra ele.
Tava babando, né?
Faltou perna pra ele no lance. Então aquilo ali é nítido o cansaço, entendeu?
Não, mas também ele é o grupo. Ele jogou boa parte do jogo ali com um a menos.
Não, né? mas tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: um jogador que entrou jogou 45. Até acho que o Inter jogou bem ontem com 10 jogadores, porque realmente
o Inter melhorou com 10.
É, mas por quê?
Como é que a gente vai falar do Internacional no segundo bloco?
Mas é que realmente, assim, cara, o que me impressionou mais no jogo do Inter e do Grêmio ontem foi como é que tanto o Inter quanto o Grêmio conseguiram tomar gols, né, da Universidade Católica e do América de Cali na semana retrasada.
Cara, mas só um pouquinho. Porque a Católica, realmente... deixa eu falar uma coisa, tá? A Católica não é um primor de elenco.
Mas ela é bem treinadinha, velho.
Exatamente.
É organizada.
Esse cara já é a segunda vez que ele vem na Ariel arena Olan. E apronta, velho. Porque da outra vez ele veio com o Independiente com um caco de time aqui e fez um salseiro com 10 em campo.
O time do Independiente é melhor.
Time organizadinho, melhor. Mas o Grêmio tava voando aquela época e foi um jogo encardido, velho. Os dois jogos foram bem ruins, eles com um a menos.
Mas o Grêmio
dois
tinha 10 dias de treinamento só.
Ok, mas era mais time que os caras. Isso só mostra o trabalho desse louco, que hoje olha, é um cara a ser bem observado aí pra futuras negociações.
Ele era do Rocking, né? Oi? Ele era do Rocking. Ele é um cara meio Moneyball, assim. É muito dos números. Ó, Grêmio, então, 5 jogos, 10 pontos. Inter, 5 jogos, 8 pontos. América de Cali, 5 jogos, 5 pontos. E Universidade Católica, esse sim, ele está fora.
Aí vem a informação que eu quero dar pra vocês.
Eu sei qual é.
Só o Grêmio se classificou, não. O Inter ontem se classificou pra Sul-Americana.
Tá, Lelê, mas...
Ah, informação. Eu tô dando uma informação, desculpa.
Tá, mas é que eu não tava falando de Sul-Americana.
Não, estamos entregando, sabe?
Sul-Americana é semana, não, é título continental também, não é? Não, mas tá, Lelê, tu entendeu, né? Aí ontem eu tava fazendo a live do depois Brasil, do jogo e eu falei, olha, o Inter agora pega o Católica que já não tem mais nada pra fazer. Um gurizão me mandou ali. Não, na verdade, o Católica briga pela Sul-Americana. Por essa terceira, pela vaga essa da Sul-Americana. E ele pode querer ganhar do Inter, claro, e classificar.
E o Inter jogar contra um time desclassificado não, é, não quer dizer nada.
Um número aqui,
é melhor,
pra,
né,
mostrar a nossa reverência, a Nossa Senhora da categoria de base. Aqui, ó, esses números quem me enviou foi meu amigo Matheus Shadek, tá? Dos últimos 14 gols do Grêmio, 10 foram de jogadores feitos na base.
Aí, ó.
Tá? PP contra o Flamengo, PP contra o Caxias, PP contra o Sport, Isaac contra o Atlético Goianiense, Darlan contra o Bahia, Ferreira contra o Palmeiras, PP contra o Inter, Isaac contra o Atlético Mineiro, PP e Rodrigues contra a Católica,
claro,
tá bom?
A base é, cara, salvação da labor há anos.
E assim, ó, velho, eu fico pensando o que precisa acontecer pra base ser melhor utilizada, cara. Além da... essa parte do torcedor...
Eu posso te responder.
Então me responde.
A base, Adams, ela só consegue vingar no profissional se tem uma base bem montada.
Do profissional.
Do profissional. Se tem um vestiário em paz. Se tem uma calmaria de títulos e de um bom time sendo montado. Senão tu não consegue colocar a base pra jogar. Tu não, joga fora jogadores da base. Não, obviamente tem que tentar, ela tem que ter qualidade. Mas assim, Duda, num time mal montado, num vestiário não, perdido, tu vai perder.
O guri do Grêmio, do Inter, ontem ao menos jogou, cara, o lateral esquerdo.
Não, eu não sou.
É melhor que improvisar, entendeu?
Tu tá falando de outra coisa, a pergunta não foi essa. Isso é uma outra coisa, eu concordo contigo. Não. O que o Adams falou é o seguinte: o que tem que fazer pra utilizar mais a base? Pra utilizar mais a base e vingar essa base, tu precisa mesclar com jogadores, além de inteligentes, um pouco mais experientes e rodados. Não, cara, tirando o Santos, que faz algumas magias de épocas em épocas, até porque de vez em quando sai uma fornalha de lá que é inacreditável, né? Sai uma fornalha de Diego, Robinho, sai uma fornalha de Neymar e Ganso ao mesmo tempo, e aí tu e fica André? Olhando, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo?
André, pode esquecer do André.
O André é a maior prova disso. O André foi na esteira de dois craques da época, né? Um joelho acabou com a carreira do Ganso, né? Mas beleza, tá aí um outro craque, que é um craque mundial. Então, Adams, respondendo a tua pergunta, não adianta só colocar a base pra jogar, porque senão tu joga fora a base. Não, o Grêmio jogou vários jogadores na década passada agora, da base fora.
Na década passada era um outro momento, agora tu tem um
momento. Mas é isso que eu tô te falando.
Tu vai ingressando. É, e só pra entrar junto contigo nessa, na nossa live que tá em 5 mil pessoas agora, o Lucas, de maneira deselegante, mas a pergunta dele é boa, mas porque ele não entendeu o que tá rolando desde o início. Ele diz assim, ó, o Adams tá cheirado, aí que eu digo que é o deselegante, né? Isso. Ontem o Grêmio tinha meio time da base e não tão usando. Porra, cara, é justamente disso que a gente tá falando. Por que não se usa mais a categoria de base? Por que vai pro mercado antes de fazer uma comparação analítica dentro de casa, velho? É isso. Meu, não vamos tapar o sol com a peneira. A base só é usada depois de queimar um ou outro bruxo. Ou o cara sair machucado,
velho. Mas deixa,
velho,
eu só fazer uma defesa aqui, que é o seguinte. Abraço. O Grêmio começou esse ano, inclusive com um jogador que vocês exaltaram aqui depois de reclamar da contratação dele, que foi o Diego Souza. O Diego Souza, quando foi contratado, vocês reclamaram, mas ele começou fazendo gols e gols e gols. Então, eu acho que a colocação de jogadores da base no ataque, ela não estava se fazendo necessária, porque o Diego Souza estava dando resultado. Inverte a situação para o momento que estamos vivendo agora. Pega esses dados que tu disse aí. Dos últimos 14 gols, 10 são da base. Isso. Desses últimos 14 gols, tem algum gol do Diego Souza?
Não. Não. Tem um de pênalti.
Então, o que acontece? Justamente, essa queda...
De pênalti.
Eu não sei se é uma queda técnica, tá? Porque eu não vejo todos os jogos do Grêmio. Mas, tipo assim...
Tem uma queda física também.
Vamos usar essa queda técnica barra física do Diego Souza do início do ano pra cá, que também é normal, pelo que eu falei há 5 minutos atrás.
Também é.
Ela é ofuscada justamente por quem? Pelos guris da base.
Pelo crescimento do PP.
Crescimento do PP e do próprio Isaac.
Tá, e esse
que pode não ser um grande goleador, mas ele é participativo.
Esse crescimento da base que a gente tá enaltecendo aqui, porque a vitória passa diretamente pela base ontem, deixa escancarada uma coisa, como o Grêmio contrata mal, velho.
Mas sim,
isso é. Escancara mais
não
uma
é
vez
só o Grêmio, quando, tá? Falaremos disso no segundo bloco.
Explode isso, sabe? Como o Grêmio contrata mal, como o Grêmio não faz análise de mercado, como o Grêmio não usa mais um banco de dados, sabe? Como é que, assim, outros times, até de porte financeiro e até desportivamente falando, menores do que o Grêmio, conseguem achar alguns caras
que
rendem
isso.
Muito mais e a gente insiste em peças erradas, tá ligado?
Não, por exemplo, o Grêmio contratou o Marinho. O Santos contratou o Marinho. Pergunta se a torcida do Santos não tá feliz.
Claro.
É bem louco.
Duda, futebol
é
uma loucura. Mesca, Duda. A mesca, futebol, Duda, loucura. O certo no futebol é tu contratar o Fernandão, o Jorge Wagner e o Tinga e misturar eles com vamos lá, quem tava
vendendo. O Sobis.
Tô ligado. Né, com o Nilmar.
É, tu contratar o Kahneman, o Grêmio, o Jeromel,
exatamente,
e o Maicon. Assim,
o Grêmio campeão de 95 tinha jogadores da base em todos os setores do campo, cara. Menos no ataque ali, que a dupla de ataque era Paulo Nunes e Jardel, mas tu tinha no meio era
Jackson, recheado. O Jackson era reserva imediata.
O Grêmio de 83, tu tinha o Paulo Roberto, tu tinha o Renato.
Adams, todo mundo elogia a carteira de base do Inter. A carteira de base do Inter ganha uns títulos, né? Tem uns jogadores que aparecem bem ali. Aí por que não dá certo no Inter? Não dá certo no Inter porque chega a base, ou ela é salvadora, ou ela não consegue se adaptar, ou a pressão pega em cima da cabeça de meninos, são crianças. Às vezes a gente esquece. Os caras têm 18, 19 anos de idade. O Heitor tem 18 anos de idade, eu acho, né?
19
anos de idade e tá recebendo toda a pressão do mundo. Aliás, é o novo titular da lateral direito do Inter, se o Cudê tiver com os neurônios em dia. Porque o Rodinei não é titular de nenhum time grande do Brasil. Entende? Então, tipo assim, porque nós vamos falar do Inter depois. Além de tudo, tem um azar, né? Os dois melhores jogadores da temporada estão fora da temporada. Além de tudo, tem isso. Mas beleza, depois a gente fala sobre isso. Então, Adams, não adianta nada tu socar base num time desorganizado, num time com pressão, porque o guri vai sentir. Ah, mas o Neymar não sentiu, o Pelé não sentiu. Eles são o Neymar e o Pelé.
Já é exceção.
Esse o detalhe.
O tamanho.
Entendeu? A base precisa de calmaria. O Cebolinha no Inter não renderia. O PP no Inter não renderia. Tô falando neste exato momento.
O tamanho.
Com a mesma categoria que eles têm, porque eles estão num time montado. Por exemplo, o Renato tá sendo salvo por esses caras. Quem que salvou a pré-pandemia do Renato? O Diego Souza. O time jogava mal e aí tava o Diego Souza fazendo gol. Aí depois foi o Cebolinha. Agora é o PP. O trabalho do Renato agora está sendo desenvolvido. O Grêmio joga flanando. Não, perdeu até uma característica. Mas aí tem quem? Tem um time com uma base montada, que tem o Kahneman, tem o Jeromel. As contratações para a zaga são boas. Os reservas são bons. Tem bons laterais. Já surgiu um guri da base, que é o Matheus Henrique, desde o ano passado. Tem uma base para os outros guris chegar. O Inter não tem isso. Aliás, eu não sei mais quem é o time titular do Inter. Eu não sei quem vai ser aproveitado. Eu sei que o Lombo e o Moledo são titular.
Tu não
e o Galhardo.
Sabe,
o resto
não
sei mais nada.
O técnico vai ser isso depois do Grenal, porque...
Não, vai ser o Cudê. Pode mexer no Cudê.
Não, Rafael de Vério, eu te ouvi pouco hoje. Quero te pedir desculpas até por... Se tu caso tenha nos chamado, eu não tenho ouvido.
Não, tranquilo. Eu só queria fazer um adendo sobre esse ponto da base que o Potter falou, e eu concordo nesse caso 100% com ele, e isso é uma coisa que me incomoda, tá? Mas o Diego Souza, ele foi fundamental. Dois jogadores que não são da base foram fundamentais para a vitória do Grêmio ontem. O Diego Souza fez a jogada do gol do PP, que só ele consegue fazer. Aquela impulsão mesmo, se ele não tá no alto da forma dele.
É uma casquinha consciente.
Ele saltou muito alto, muito acima do zagueiro e consciente deu o passe pro PP fazer o gol.
Verdade.
E a jogada do segundo gol, claro que tem todo o mérito do Rodrigues, do Tonhão, que são lá de trás com a bola, enfim. Mas a jogada do Alisson, o drible do Alisson no cara é uma coisa diferente. É uma coisa de um jogador que tá num grande momento, que tá confiante no que pode fazer e aí acabou decidindo. A base fez o gol, mas os contratados... E às vezes até contestados foram quem fizeram as jogadas desses gols.
Alguns números ainda sobre a noite de ontem, a histórica noite de ontem, né? Porque ontem o Grêmio chegou pela 16ª vez a uma oitava de final da Libertadores, a quinta consecutiva, né? E aquela história que a gente fala muitas vezes aqui para outros times, eu acho que passa a valer pro Grêmio. O Grêmio pode estar sob desconfiança, a gente pode estar aqui batendo no trabalho do Renato, nas contratações da direção, no marketing, enfim. Mas é aquela história, tu deixa um campeão, um time que conhece a competição chegar, fica perigoso pros outros times. Eu acho que isso é interessante.
Adams, quando tem time bom,
Quando
o Grêmio foi eliminado quatro vezes seguidas nas oitavas.
Na semifinal, cara.
O time é bom.
Cara, o Inter em 2015 chegou numa semifinal, velho.
Porque o time era bom.
Não
bem
era
montado.
Bom, cara.
Era bom, bem sim, montado, cara. Aquele time tava bem
então
encaixadinho.
Por que se desmanchou?
Porque depois se desmancha porque qualquer time se desmancha.
Não,
se desmanchou porque se desencontrou.
Não.
Se desmanchou porque tinha um dirigente que demitiu um
outra
cara
coisa,
antes do um Granal.
Tá, então tá.
Olha o que tinha dentro.
Não, Adams, olha só. Eu acho legal. Eu acho legal o discurso de camiseta. E a camiseta do Grêmio na Libertadores é fortíssima. Mas quando o Grêmio passava para as oitavas de final com um time ruim, ele era eliminado nas oitavas de final.
Católica.
O Grêmio ficou 3, 4 anos seguidos sendo eliminado nas oitavas de final. Porque o time era ruim. Agora o time é bom. Porque o time é bom.
Ano passado o time era ruim e foi a semifinal, cara.
Não, o time não era ruim.
Não era ruim
o time.
O time do ano passado era o pior dos últimos 3
anos. Não, mas o pior dos últimos 4 anos é uma coisa.
Que os outros,
ruim é outra.
Quem sabe o caminho vai.
Não, é que eu acho muito
simples. Ah, então não joga mais a primeira fase? Bota direto nas oitavas.
Não, Adas, é que eu acho só muito simplista. Ah, a camisa leva até lá. Porque daí tu tira todo um trabalho, tá ligado? De cara.
Não, aí
tu
destrói o PP, que o PP fez dois gols agora, deu pro Grêmio 6 pontos.
Eu acho que camisa ajuda a
chegar. Foi a camisa ou foi o PP?
Não, uma coisa é ajudar, meu. Ajuda, mas cara, assim, não quer dizer a camisa...
final de Libertadores da América com arremedo de time,
então tu acha que a camisa do River é mais pesada que a nossa, por isso que eles viraram o jogo?
Naquele jogo? Não, sabe, ali foi um apagão, dizer. Ali foi pois um detalhe.
Tu acha que, LDU...
o apagão fez a camiseta.
Tu acha que a LDU tem mais camisa que o São Paulo?
Adams, a camisa mais pesada...
tem muitas coisas que envolvem.
Adams, a camisa mais pesada, da nossa geração na Libertadores é a do Boca Juniors, todo mundo concorda? Sim. A gente viu o Boca fazer coisas inacreditáveis. Há quanto tempo o Boca não ganha uma Libertadores?
Há muito tempo.
13 anos.
Muito tempo.
Cadê a camisa do Boca nesses 13 anos? Por que não ganhou? Porque o time é ruim. Ah, mas chegou. Mas chegou. Chega. E perdeu por quê?
Não, chega,
porque o time é ruim.
Não, mas eu tô dizendo. Mas não ganha, cara. Não é a sua camisa.
Ah, mas competição é martelar, velho. É chegar e bater na trave, velho. Sim, mas
tu percebeu que nós ganhamos e depois nós fomos martelar e ficamos duas semifinais.
Mas a gente martelou antes também, cara. Fomos uma...
Nós tinha martelado em 2007.
Não, Adam, a gente tá falando, acho que de várias coisas ao mesmo tempo. Eu assim, ó, na boa, nenhum insano vai dizer que o Grêmio não tem história na Libertadores América. O Grêmio aprendeu a jogar essa competição e sabe jogar essa competição.
O Grêmio, mas o Grêmio é viciado não chega... pela Libertadores, Grêmio...
Por quê? Porque, por exemplo, o Renato chega no vestiário e fala assim, ó, galera, a Libertadores, por incrível que possa parecer, é mais fácil que o Brasileirão. É 38 rodadas, é um saco, é viagem, eu vou botar time reserva. Então já bota no grupo isso, entende? Agora, por que o Grêmio toma 5 do Flamengo? Porque o Flamengo tem mais time. Aí a camisa some nesse 5-0. Né? Porque, por isso que eu não gosto de colocar no peso da camisa. Eu não, cara, o Grêmio é tricampeão da América, né? Tem 7, 8 finais, né? Me ajudem aí, o Grêmio tem 6 finais de Libertadores, eu acho, né?
5.
Não tem mais, Adams?
83, 84,
perdeu pro Independiente, perdeu o Boca.
É isso aí.
83,
84,
isso 2007, é história,
né?
95
e 2017.
Tem duas finais perdidas. Então, tipo, óbvio que é história. Agora, eu não quero só apequenar pra isso. Porque quando o time do Grêmio é ruim, ele chega ali e morre.
Mas é que quando eu comecei a teoria e tu veio e te avançou, é que eu quero dizer o seguinte: muito mais do que chegar, é que agora, meu, daqui a pouco, quem sabe não vira um gatilho, cara. Quantas vezes a gente já viu Boca remando numa primeira fase, o próprio River Plate. Cara, é uma outra competição.
É que é mais difícil. Não, certamente,
Adam. Times que sabem jogar.
Certamente.
Clubes de futebol têm seu DNA. E o Grêmio é um clube de futebol forjado pra jogar Copa.
Mas tu tá certo.
É nisso que eu tô me apegando.
Mas certamente,
tecnicamente, Adam, eu não vou me apegar.
A camisa vai fazer diferença se teu time for bom. Se não for bom, não vai fazer diferença.
Adam, assim, ó, tá tudo certo. Mas, por exemplo, assim, o Grêmio chegou no ano passado, aquela partida no Pacaembu, uma partida mágica de camiseta, mas principalmente de um jogador de futebol. O Cebolinha bota o Grêmio pra enfrentar o Flamengo. Né, contra o Palmeiras, você lembra disso? O Cebolinha acabou com aquele jogo. Sim, ele acabou com o jogo. Ele em 5 minutos botou o Grêmio na semifinal. E aí depois que o Grêmio fez, sentou em cima da bola. Foi um segundo tempo assim, Boca Juniors. O Palmeiras não conseguiu jogar. Né? É uma característica do Grêmio. Uma
substituição do Filipão, né?
Que colaborou com isso. Sempre tem colaboração do adversário. Mas depois o Grêmio pega um time com uma camisa muito inferior à do Grêmio na Libertadores. Com uma história patética pro tamanho que o Flamengo tem na Libertadores. E é triturado em dois jogos. Por quê? Porque tem muito mais qualidade. Aí a camisa do Grêmio não pesou.
Mas
ou seja,
foi naquele momento, cara. É naquele momento. Eu tô dizendo, é que vocês pegaram a minha tese e desqualificaram ela com motivos óbvios. O que tu tá falando tem razão. O que eu tô dizendo é uma nova competição e o Grêmio tá nela. Era isso que eu queria dizer.
Aí tudo bem. Porque a segunda fase muda tudo.
Era isso, velho.
O próprio Boca Juniors adora falar isso.
A gente tá criticando. Olha o que eu disse. A gente tá criticando o Renato, a gente tá criticando o Mark, a gente tá criticando tudo, velho. Só que chegamos nas oitavas. E a partir de agora, meu amigo, é a dobrar a camisetinha e é uma nova competição.
É uma nova competição. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Atlântida. Essa é a nossa rádio. Atlântida.
De volta com Bola nas Costas, 11 horas e 34 minutinhos deste dia chuvoso, hoje é quarta-feira. Ontem o Grêmio venceu de 2-0 e o Internacional empatou em 0-0 e nós vamos falar do Inter nesse segundo bloco. Aliás, parabéns, Rafael de Vério, você acertou o 0-0, está ganhando R$100 na sua conta na KTO. E parabéns, Duda Garbi, você acertou 2-0 e você está ganhando R$100 nos bolões do Bola nas Costas junto da KTO.
KTO. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO, _ Brasil. Além disso, linha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. APP Tru Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. Aquisição de consórcio mais Miles Smiles, só na lanceconsórcio.com.br. Laboratório do Pé, especialista no caminhar, e gadaria.com.br. Aqui você encontra tudo para o seu churrasco.
Ô, Duda, só falando, antes da gente entrar com o Inter, falando dos nossos palpites, eu quero mandar um abraço pro nosso ouvinte, Ayrton Costa Júnior, que me disse ontem que os meus palpites são muito clubistas. Então, um abraço pro Ayrton.
Muito clubista.
Bola nas Costas apresenta
Pé no Ponto.
Pé no Ponto para Laboratório do Pé, especialistas no caminhar. Não, é esse aqui. Errei. É o lance bonito que é para Laboratório do Pé, especialistas no caminhar. Qual foi o lance bonito que vocês elegem da noite de ontem, por
gentileza? A encoxada do colombiano no Leandro Fernandes, né?
Eu ia falar isso. Garbi,
tu fala de velho. A descrição do que foi o lance.
Vamos botar, peraí.
Tem a descrição do que foi o lance. Tenho.
Ontem foi demais.
Para todos, ouvintes de todas as idades.
Vocês viram isso aí? Não.
Aí eu vi a diferença.
Compraram pino?
Trabalho
não, óbvio que não.
Oliveira,
né? Eu tô trazendo o meu. Eu trago o meu esse dia pra botar o Tomer.
Não, enquanto,
tá aqui já.
Aí, ó.
Boa tarde.
Ele dá um encontro com a sua região pélvica, região lombar do Leandro Fernandes, um pouco abaixo.
A popular.
Tá, agora vamos ao nosso Rodrigo, que sai nos dois ouvidos. Por favor, Rodrigo, como é que foi o lance?
Boa tarde. Foi um encontro pélvico entre o jogador colombiano e Leandro Fernandes, que retrucou com um cotovelaço. A gente não entendeu o lance. Agora sim, com as imagens.
Mas, Rodrigo,
entendemos.
Rodrigo, como é que tu chama esse encontro? Boa tarde. Esse encontro pélvico com a retaguarda ali.
Famosa encoxada.
Obrigado.
O Rodrigão é o cara que vai falar assim: boa tarde. Ó, eu quero copular com você.
Como no jornalismo esportivo, se tu não bater nessa tecla, né? Não fazer a publicidade, o marketing, ninguém vai fazer por ti, né? Então, de novo, bola. Quem ouve bola já sabia o que aconteceria. Quem ouve bola,
né?
Sabia o placar, que, né? O jogador independente viria, né? O Diveri acertou 0-0, o Duda acertou 2-0 do Grêmio, né? E a gente falou: olha, esse Leandro aí, ele não bate bem. Ele não bate bem dentro do campo. Ele vai, a bitola vai sobrar. E aí tá ali a bitola sobrada. Apesar de eu achar que se tivesse VAR, os dois seriam expulsos. E aí seria a primeira expulsão por encoxada da história do VAR no mundo. Né? Porque o cara provoca com uma encostada do tico da bunda.
Não tem dinheiro pra botar o VAR, né?
Tá que você me entendi, né? Mas eu acho que foi por causa da pandemia, né? Essa primeira fase aí, né?
Pelo amor de Deus.
Não tem pandemia na final do gauchão, né? Do gauchão tem VAR.
Eu não tô defendendo ninguém, só tô. Eu não sei mesmo por quê.
Antes da pandemia, com aquelas duas primeiras rodadas, não teve também.
Bom, mas vamos falar do Internacional, que está praticamente classificado. Está com 9 dedos
na taça. A gente tem que falar do Inter.
Cara, é obrigatório,
vamos falar dela.
Vamos falar
futebol internacional.
Acho que tem uma grande parcela, sim, futebol do Inter.
Duda, começa hoje, Duda, finais da NBA.
Da NBA, não, verdade. Tá,
Lakers contra o Miami. Tá. Miami cresceu muito, LeBron. Teve uma derrota só, né, ali. E não contem as favas de que o Lakers já ganhou essa competição. Não contem.
Como é que é o nome do destaque do Miami, cara?
O Butler, amigo do Neymar.
É, o Butler. Amigo do Neymar, ele falou assim: ó, pra nós sermos campeões, teremos que fazer os jogos serem perfeitos.
Muito bem. Que horas é o jogo hoje?
10 horas da noite.
Legal.
Começa
então, Anthony Davis.
De um lado, Anthony Davis, LeBron James.
Vamos fazer um bolão? Quem é que vai ser o campeão da NBA? Vamos lá.
Ah, o papai LeBron, né?
Tem que tentar arrastar até lá.
Não acerto nem no futebol, que é que eu acerto na NBA, cara.
Cara, papai LeBron, só vai por ele.
Quem é que qual o placar, Duda? 4-1, 4-0, 4-2 ou 4-3?
Eu acho que é 4-2.
4-2, tá. Adams, quem vai ser campeão da NBA?
Anota aí, irmão.
Charlotte Hornets.
Não, mas tá fora esse.
Não?
Não.
4-2 Lakers, então.
4-2 Lakers. Ele foi junto com o papai.
49ers.
4-3.
Porra, 4-3 é a série maravilhosa.
Vamos, Lelê. Vamos, Lelê.
Eu sei lá, cara. Eu não sei nada. Chuta. Eu larguei o basquete americano quando o Jordan largou, velho.
É, e aí, Lelê? Legal, Lelê, que tem na KTO, mas que não quiser.
Não, mas a KTO é minha especialidade. Aliás, falando em KTO, eu não quero mais que vocês fiquem incomodando.
Ele é um dos embaixadores da KTO, onde a KTO bota NBA com prioridade.
Nossa Senhora dos Ambos marcam. Eu não quero que vocês fiquem incomodando Nossa Senhora dos Ambos marcam, porque ela deu vazar ontem, né? Vocês viram, né? Vocês ficam enchendo o saco da véia. Ela nem deu as caras ontem. Sumiu.
A gente tá falando de KTO e basquete. A gente vai participar de algo muito legal aí nos próximos dias. A gente não pode falar ainda, mas vai ser muito massa.
Tá, eu vou dar minha opinião. Quem é que disputa esse troço?
Lakers e Miami Heat.
Lakers, mas é o Lakers. É o Lakers que é do Red Hot Chili Peppers.
Tá, beleza.
É quanto, Lelê?
3-2.
Não, não pode ser 3-2, tem que ser 4.
8-0.
Ah, Lelê, tá, meu.
Vamos, Lakers!
Olha aqui, ó, deixa eu passar pra vocês.
Ontem a Série B... mais velho, ele tem capacidade de transformar
não um consegue, programa, né?
De 14 anos de idade.
Ontem consegue, a Série B teve uma rodada, tá? Olha os resultados da Série B. Ah. Eu não vou ler os nomes dos times, só vou dar os resultados. Ouve só. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-1 e 1-0.
Tá, mas agora eu quero que seja justo e dê os resultados da Libertadores de ontem.
1-1, 1-1 tem o Oeste aí, né?
O A1 tem o Oeste, perdeu de 1-0.
Ah, não.
Ele não empatou,
Olha aqui, ó.
Quem tu quer agora? Os resultados da Libertadores?
Sem falar os times, fala os resultados da Libertadores. Pra ser justo com a Série B.
Deixa eu pegar ontem. O Eric Johnson tá dizendo na live pra tu apostar, ambos marcam no basquete.
Ah, é tadinho. Verdade, boa. Olha a Libertadores ontem. 2-0, 3-0, 0-0, 0-0, 0-0, 4-0.
Tá vendo?
Nossa Senhora dos Ambos Marcos simplesmente errou.
Vazou.
Tirou folga. Todos.
Vazou.
Tirou folga.
Ontem foi
folga.
Dia de folga.
Você sabe o que significa isso, né? Hoje o bicho vai pegar.
Compensação, hoje temos jogos muito interessantes.
Tipo?
Flamengo Independiente Del Valle.
Eita.
9:30 com comentários de Eliana no SBT.
Não, só um pouquinho.
Falando sério.
Comentário cheio de dedinhos.
Mas Duda, eu acho que os comentários, eles são na hora do intervalo. Igual rolou com o Ratinho.
Mas ela tá na...
Não é durante o jogo.
Ela vai falar dos polegares?
É. Ah, ela vai linkar com o programa que vem depois, eu acho, sei lá.
Alguma coisa assim. Mas ela tá na transmissão. 21:30 também tem River e São Paulo.
Foi igual esse, cara.
River, hã?
Foi igual esse rapaz aí do Xaropim.
Xaropim.
Rapaz. Ó, 21:30 então, River e São Paulo. Tem outros dois jogos interessantes. O Nacional, esse aqui, ó. Claro. Esse Nacional aqui.
El Bolso.
Contra o Racing Club. Porque o Nacional ganhou os 4 jogos, vai pro 5º jogo, pode ganhar o 5º jogo, seu único time a fazer 15 pontos, joga na sua casa. E o Palmeiras pega o Bolívar na sua casa, então são jogos interessantes de hoje. Então tem 7:15 e 9:30, tá bom?
O Bolívar fez o pré-jogo na entrevista do Potter.
Isso, exatamente. Aliás, 7:15 hoje tem Lucas Leiva no canal de Duda Garbi, né? Vendendo, nada mais, nada menos.
Sêmen. Que... Não vendendo sêmen.
Não.
Todo o Brasil.
Conversando comigo.
Tem Júnior Barranquilla e Barcelona hoje, que é um jogo bom pra ambos marcam também.
Tá, então vamos falar do Internacional!
Classificado! Garantido na Sul-Americana! Tá garantido na Sul-Americana! Ninguém toca mais!
Ou vai continuar com 3 competições, então.
Ah, mas a Sul-Americana, já sabemos o caminho. Já sabemos o caminho.
Ele não tem time para jogar 3 competições.
Fala.
É muito difícil, assim, é uma conjunção de incompetência.
Não, não tem como.
Fica fora da segunda fase.
O Grêmio tem que tomar...
Tá? São 5 gols de diferença de saldo, tá? Se o Inter perder por 1-0...
Prometemos fazer a nossa parte com galhardia.
Esse 5-0 não é fixo, né, galera? Quanto mais o Inter toma gol no Chile, menor é a goleada na arena, né? Tipo assim, daqui a pouco o Inter toma 4 lá e o Grêmio perde 1-0, o Inter tá fora.
Isso.
Mas
o Grêmio afrouxa aqui, o Inter vira o jogo lá, o Grêmio fica fora, é isso?
Se o Inter levar 4-0 lá, daí realmente tem que ficar fora.
Não, aí tem que ser eliminado, claro.
Tô brincando.
Não, por isso que o Lelê falou que o Inter tá classificado pra Sul-Americana.
Na Libertadores não tá, mas, informação, cara, é muito difícil.
É uma informação que eu
tô... Não, mas, galera, é um time em desmanche completo, a gente não sabe mais ainda, não passa na nossa cabeça quem é o time titular do Inter.
Mas tem um ressurgimento chamado Rodrigo Moledo.
Tem mudança.
Rodrigo Moledo, né?
Tem mudanças. O time ontem, aliás, foi bem próximo de um pedido meu, né? De algumas coisas aqui que eu pedi. E o time mesmo assim não funcionou bem. O Inter é um time em decadência. O Inter é um time que não consegue mais fazer gols. O Inter não fez gol contra o América de Cali, não fez gol no Grenal, não fez gol contra o Fortaleza. Acho que até os últimos gols do Inter foram na Libertadores, naquele 4-3 em casa. Sim, naquela partida meio estranha. O Inter não joga tão bem aquela partida. Aquele resultado é meio mentiroso.
Não, o Inter joga bem no primeiro tempo.
É, exatamente, né? Aí antes daquilo também já tem uma derrota com o Goiás. É uma decadência completa. Completa. E a gente nota na partida de ontem que o Eduardo Coudet tá tentando quebrar com algumas coisas que ele vinha fazendo. Né? Até acho que ontem o Busquilha não começa jogando para uma coisa de preservação, e isso ele tem toda a razão, claramente. Né? Isso é um problema, né? Óbvio que o Praxedes não é titular do Inter hoje, e eu não tô destruindo com a vida dele, eu acho que ele não é titular do Inter hoje. Agora, tem alguns indicativos de mudança, até forçadas. Por exemplo, assim, como o Zé Gabriel foi expulso, é Moledo e Cuesta a zaga do Grenal. Eu sei que o Lomba joga. O Inter tem mais um azar gigantesco com a lesão nos ligamentos do Saravia. Isso é de um azar assim, grave, inacreditável.
Né? É grave.
Gravíssimo. Não volta. Não, talvez ele não acabe a preparação dele aqui em Porto Alegre.
Sim, ele deve ser acabe mandado para Portugal, né?
Porque o contrato dele acaba em dezembro, né?
É o Porto.
E aí é um problema.
Então, Potter,
achou muito, um lateral direito
e muito aí importante. Temos um problema, né? Vamos pontuar aqui, falando do Saravia, tá? Realmente é muito triste a lesão dele. Agora, pelo amor de Deus, Eduardo Coudet. Pelo amor de Deus. O Heitor, ele não pode estar atrás do Rodinei em nenhuma hipótese de hierarquia. Nenhuma. Mesmo que o Heitor não tenha feito uma grande partida ontem, ele entrega mais que o Rodinei. Principalmente na questão da marcação.
Cara, tu tá desprezando um campeão da América, jogador que foi pro Mundial.
Não tô desprezando ninguém, eu tô falando de fases, de entrega, do que eu quero de um jogador, entendeu? Porque, por exemplo, assim, e até nisso o Moledo mostrou ontem que ele apresenta, que é até a questão da cobertura que ele dá pro Heitor ontem. Tô dizendo, não foi um primor de atuação do Heitor, não foi. Mas é um menino de 19 anos da base e ele entrega mais que o Rodinei. Ninguém tem dúvida disso mais.
Não, ele é até uma peça elogiada. Aliás, o Lomba tava sendo, né? Os torcedores já queriam destruir o Lomba.
Dois jogos.
O Lomba fez dois bons jogos, né, de salvar o Inter. E mais do que isso, mesmo o Moledo, muito elogiado ontem, né? Porque ele tira várias bolas, ele falha em algumas partidas. Alguns lances. Aquela defesaça do Lomba é uma falha do Moledo. É o Moledo que tá com o cara cabeceia. Sim. Então, mesmo o melhor da partida tem falhas. Isso indica muita coisa no Inter. Se tu for pegar peça por peça, ninguém jogou bem no Inter, no sentido de passe de bola, de troca de bola. É um time desmanchado, cara.
Mas, Potter, olha só, vamos...
Qual é o time do Inter? Alguém consegue me dizer hoje qual é o time titular do Inter?
Mas com relação a ontem, a gente tem que...
Moisés mais 10.
Potter, com relação a ontem, tem uma coisa que é importante a gente pontuar, tá? Ontem, logo depois da lesão do Saravia, o Inter tinha... Eram quatro jogadores ali que vieram da base, né? Era o Heitor, o Léo Gomes na esquerda e no meio o Nonato e o Praxedes.
Raimundo, não. Até o Moledo conta.
Não. O que eu quero dizer é o seguinte: dos jovens que estão começando a ganhar, que estão vindo da base agora. Entendi. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: mesmo que a gente tenha falado o primeiro bloco inteiro que a gente quer mais chance pra base em Inter e Grêmio, quando tu bota quatro jogadores da base num time titular no jogo da Libertadores, é óbvio que isso vai ter um preço. Então eu acho que ontem, quando o Coudet se obriga a colocar o Heitor, na lesão do Saravia, tu passa a ter quatro jogadores da base, e é claro que isso vai pesar, tanto que no intervalo ele tira o Praxedes, bota o Bosquilha, o Inter melhora, o Inter começa bem o segundo tempo, mas aí vem aquela jogada patética do Leandro Fernandes, que tá, tudo bem, depois eu vi o vídeo, a encoxada ela existe e tal, mas cara,
mas
Libertadores da América não pode cair numa provocação dessa.
Devolve, o cara te coxou, vai e devolve.
Devolve com uma janelinha, sei lá, não pode dar um cotovelaço.
Carinho.
Driba o cara.
Não.
Sabe, se morde, resolve isso na bola. Não me faz um lance daquele lá. Sabe
qual o principal problema? O principal problema é o seguinte: a pior coisa pra um torcedor é tu ter o teu time ser um zumbi numa competição. O Inter é um zumbi.
Não, o Inter é a Suécia indo pra Copa do Mundo.
Qual é o futuro do Inter na Libertadores América? Hoje, pensa hoje.
Torcedor
do Colorado, há alguma chance do Sport Clube Internacional ser campeão da atual Libertadores América?
Mas muda agora. Muda tudo na próxima fase. Aí muda tudo.
Tirando o negócio da cara.
Muda tudo.
Tirando o negócio da cara, Rodrigo Adams.
Muda tudo. Vai faltar.
Lance polêmico.
Vai faltar mesmo polêmico neste programa. Atenção, é lance polêmico porque o Lelê simplesmente caçoou, tirou onda com a cara do nosso parceiro para KTO e lanceconsórcio.com.br. Lelê, fala na cara o que tu disse.
muda tudo na próxima fase. Não tô falando de camisa, eu tô dizendo que uma fase que começa um mata-mata, ela é completamente oposta de uma fase de grupo.
Ele acaba de dizer... Deixa eu acabar de falar antes de botar ele essa... acaba não, de dizer...
O âncora, ele vai participar do Minuto Cognitivo.
Ele acaba de dizer que o que o Adams disse é besteira, porque eu não tô dizendo esse negócio de pesar a camisa, ou seja, colocou a opinião do outro debatador no lixo.
Não, não.
Simplesmente no lixo.
Tu tá abusando da tua posição de âncora com as trilhas e com a... Como é que é com a... Como é que a gente botou o vídeo lá no Instagram lá?
Sai, âncora!
Como é que é o não sei o que do ouvinte lá? A palavra
esquece. A cognição,
cognição do ouvinte. Cognição do âncora, né? É que tá ouvindo o que quer e tá abusando das trilhas tá ali, certo, ó. Apertando. Tá. Essas vaias não apareceram ali nos jogos que o Grêmio tava mal.
Apareceu
ali.
Aqui, ó. Né? É. Sai, âncora!
É, quando o Grêmio tava mal, isso não aparecia.
Por né? gentileza, Lelê, conclua.
É a RBS, Sistema Azul, né? Âncora.
Sistema Azul.
É brincadeira. Ô, Duda, a real, Duda, é que é o seguinte, assim, ó, eu tenho uma vida, né?
Que?
Eu sou colorado, isso, eu tenho cara. Uma vida, tô vivendo e tudo mais. E aí chega o dia que tem um jogo do Inter.
E aí?
Fudeu o dia. Porque eu sei que eu vou sofrer, tá marcado o sofrimento.
Tem sábado, entende? Então, agora.
Ó, viu? Não, essa trilha sábado? Não, nos desabafos de Adas e Duda, umas semanas atrás, não tinha essa trilhazinha aí.
Sábado, por exemplo.
O ouvinte tá ligado, o ouvinte sabe.
Peraí, que eu acho que isso aí vai virar coisa de Instagram. Vai de novo, Potter. Desde o início, por favor.
Vamos lá. Um, dois e já.
Sábado tá marcado o sofrimento já. Tá marcado. O Colorado agora ele começa a viver um limbo que vai de quarta a sábado às 5 da tarde. Onde ele não consegue fazer nada de uma maneira feliz e tranquila. Pegar o filho no colo é uma dor. Sabe? Tentar transar é horrível, porque tu fica pensando, sabe, cara, se ele vai escalar o Moisés ou não vai, tu não consegue transar.
Falar com o pai, Potter.
É uma dor, até falar com o teu pai é um horror. E na igreja é um horror. É um sofrimento até 5 da tarde.
E Eldorado.
Qualquer coisa que tu vai fazer, o torcedor colorado não consegue mais viver em paz.
Isso aí é pra
paz.
Quem tem cabeça fraca. Ontem eu fiz amor.
Não tem como. Antes do jogo é que tem um tarado.
Talvez porque eu tinha certeza que o Moisés não ia jogar.
Talvez
tenha sido isso.
Mas vamos lá.
Do Potter, perfeito.
Deixa eu pontuar. O lateral esquerdo, o moleque da base.
Moisés.
Que se chama...
Léo Gomes.
Ele, como é que ele foi?
Ele foi bem, cara. Mas é a primeira partida do guri no profissional na Libertadores.
Duda.
Desculpa, galera.
Duda,
é o seguinte, ele teve falhas. Que se o Moisés falha, a gente tá destruindo ele. Só que o que a gente faz? Quando a gente quer uma mudança, a gente tenta dar carinho, né? Ele teve falhas grotescas de erro de passe, né? De perda de dividida. Que se o Moisés faz, a gente destrói ele. Entende? Agora, o que tu quer, Potter? Um jogador consagradamente que não vai chegar na seleção brasileira, ou um jogador que tem um 0,1% de chance de chegar na seleção brasileira? O 0,01% de chance, entendeu? Agora, posso meter aí a cognição do ouvinte?
Ah, só antes claro. De dizer, a vontade de ter um lateral, vocês terem um lateral é tão grande, vocês falaram Léo Gomes e é Léo Borges o nome
desse cara. Léo Borges.
Desculpa. Ah, eu tenho só uma coisa, Duda.
Fala, meu lindo.
Evidencia o quanto o Inter tá com essa situação que o Potter descreveu e a falta de confiança do time em si mesmo. O primeiro lance do Leonardo Borges ontem, ou segunda vez que ele tocou na bola, pra não dar um balão, ele tentou sair driblar. Jogando num colombiano que entrou correndo nele. E ele foi driblar o cara e perdeu a bola.
É verdade.
E foi um chute a gol, até o Lomba defendeu e tudo. Dali em diante, ele não tentou mais. A bola vinha e ele simplificava. Isso é típico do cara
Adams, que tá em... Aí que tá, Adams. Esse é o garoto entrando num time desarrumado.
Não, mas aí
sem confiança
aí
pra driblar.
A culpa é do treinador que chegou aqui na apresentação
de disse, tudo.
Não precisa de identidade para jogar.
Mas não precisa mesmo.
Não precisa mesmo.
É isso. Não precisa mesmo. Sabe, tem coisas que tu vê que não dá pra insistir. É como o Potter disse, eu prefiro insistir no Léo Borges do que no Moisés. Prefiro.
Não consegue.
O Léo Borges vai errar? Vai, ele é um guri.
Mas só, galera, agora, só pra informar, o titular sábado, 5 da tarde, é o Moisés, esqueçam. É o Moisés.
Não tem
a mínima discussão, por vários motivos. Não viajou, tá preservado, é mais velho,
tá
é
sobrando.
Mais forte. Ele é titular do Inter sábado.
Eu vou
só
pedir...
Só aconteceu alguma coisa muito ruim que eu não quero, obviamente, né?
Eu vou pedir...
Agora sim, o Moisés é titular absoluto no Grenal. Absoluto.
Eu vou pedir pro Cássio abrir odds em kto.com para a atuação do Moisés. É, mais ou menos de nota 5.
É.
Tá?
É uma boa
odd. E aí, quanto é que seria as odds para mais de 5, Lelê?
Eu vou
pagava um 6.8.
Pá, alto. Mas Duda, assim, ó, a gente...
É uma acumuladinha de 3 jogos.
O Moisés... O Moisés virou meio esse tom de chacota e parece que é só o Moisés o problema do Inter, né? O problema do Inter é diverso, né, cara? O meio campo do Inter não consegue mais criar. Não tem mais criação. Ah, ontem o Inter teve uma jogada aos 93, 94.
Do Bosquilha, tempo, que o gurizão não teve um narrador que mandou ele longe.
Não, mas antes disso, o Patrick dá uma abóbora pro Bosquilha. O Patrick corre com a bola no centro e dá uma abóbora pro Bosquilha. E o Bosquilha se perde correndo.
Mas tava cansado,
quando eu jogava.
O tempo inteiro correndo atrás dos colombianos.
É, eu jogava num time e aí tinha um zagueiro que jogava do meu lado, que ele chegou. Eu, para de dar mugango, meu.
Mugango.
O cara dava um passe todo deck que a bola vinha ali. Eu, só me dá mugango, meu.
É, tem que dar uma biju.
Ô, me dá um mumu. Só me dá mugango.
Aí não, esse lance que o Potter tá falando é justamente um dos últimos lances do jogo ali. O último lance de ataque do Inter, que é um contra-ataque 4 contra 3. E obviamente que os caras estão cansados e tal. Mas aí o Patrick.
Mas ali é o último gás, né, dá, meu pai?
Tudo bem, mas. É que aí tu tem aquela coisa da tomada de decisão, velho. Sabe? Aí foi o que o Yarley fez no Mundial. Sabe? Que o Luiz Adriano tava livre e ele tomou a decisão. Não, toca ali. Sabe? Ontem.
Foi corajoso o Yarley.
Não, sim, mas é tomar de decisão.
É, foi corajoso o Yarley. Estou pontuando. De positivamente.
É que, sei lá, enfim, mas enfim, não, Lelê, não vamos.
Mas Lelê, agora, vamos só um pouquinho. Lelê, o Internacional, ele te decepcionou ou ele te deu uma. Ele mostrou o que tu esperava?
Não, cara, no primeiro tempo, o Internacional me lembrou o Internacional da pré-Libertadores, que era o time que tava morcegando o jogo pra empatar. Tava tudo certo.
Porque era
não,
bom.
Não criava, sim. O empate era um resultado decente. E aí, no início do segundo tempo, o Inter começa bem. Os 10 primeiros. Até a expulsão do Leandro Fernandes era o melhor momento do Inter no jogo, sem dúvida nenhuma. O Inter tinha melhorado, o Inter tava conseguindo trocar mais bola, tava atacando. Aí vem a cagada do cara. Aí o que que tu pensa? Cara, então agora eu vou me abraçar no empate. E mesmo assim, sem ele em campo, o Inter ainda criou mais que no primeiro tempo. Então pra mim, o resultado acabou sendo bom pelo contexto da partida. No primeiro tempo eu tava achando empate legal. No início do segundo tempo eu já achei que dava pra ganhar. Depois da expulsão, empate tá tudo certo.
Porque, o Duda começou. Deixa eu só te perguntar, Potter. Desculpa, por favor, vai. Depois eu te pergunto.
Não, que o Duda começou a entrevistar gremistas, né, históricos, né? E alguns não históricos, alguns polêmicos, né? E aí eu comecei a copiar ele também lá no meu canal de YouTube. E eu entrevistei o Tinga, o Alex e o Bolívar. Cara, eu acho que é pior o sentimento de ver um jogo do Inter. Porque aí, cara, a entrevista com o Bolívar sobre liderança, sobre vestiário, sobre como as coisas se resolviam, e aí ele começa a citar os jogadores. O Inter teve, cara, o Inter teve uns 25 jogadores entre 2005 e 2011, digamos assim.
Tu perguntou pra ele quem é melhor, Heller ou Cuesta?
Ah, não fiz essa maldade com ele. Não fiz essa maldade com o Cuesta. Não fiz essa maldade com o Cuesta. Né? Então, tipo assim.
Cuesta vai crescer assim, agora do lado do
Queridos, de novo, tá, queridos colorados, é um momento de transição. É um momento que se passa no clube, que é obrigatório passar no clube. O Inter de 2004 era um time mais frágil que o de 2006. Eu acho que faz parte. Agora sim, ó. Infelizmente, não é o ano que a gente vai sair da fila, galera. Tem que acontecer um milagre, tipo o milagre de Abel Hernandes.
Yuri Alberto.
Não tem como.
O milagre
não
de Yuri Alberto.
Como.
Yuri Alberto.
Não tem como. Não tem como. Não existe a menor possibilidade do Inter, com esse grupo que tá, ser campeão ou da Libertadores, ou do Brasileiro, ou da Copa do
então
Brasil.
Então a minha pergunta é a seguinte. Claro. A minha pergunta, diverso, se quiser, tu pode ser o Beira responder.
Então somos zumbis. Zumbis das competições.
O Cudê. Tem o copo cheio e o copo meio cheio, né? O copo meio vazio e o copo meio cheio, né? Aquela coisa. O Cudê, engrenagem, ele é decepcionante. São 4 derrotas, 1 empate, não fez gol.
Verdade.
Né? Perdeu o Campeonato Gaúcho. Esse é o copo meio vazio, copo meio cheio. Com este mesmo time, ele está em segundo no Campeonato Brasileiro, em termos de tabela, ele está bem. Ele está classificado na Libertadores para a segunda fase.
É isso aí.
Qual praticamente é classificado, Duda. Calma.
Praticamente. Tá, praticamente. Qual é o Cudê que vocês entendem que seja o Cudê?
Pelo que tu acabou de falar, ele não tem nenhum motivo para sair do Inter. O único motivo para sair do Inter talvez seria... Não,
essa é a pior ideia, assim, essa ideia
por isso, do Inter. Por isso que eu quero dizer. O único motivo que pode tirar o Cudê do Inter por pressão da torcida é o mesmo que segurou o Renato no Grêmio nos últimos tempos.
E que já derrubou muito técnico.
Celso
Roth, lembra uma vez?
É só isso aí.
Bem na liberta, perde um gauchão com o Grenal.
Porque a questão é demitido. Essa, né?
Tipo assim, eu vou dizer uma insanidade, Lelê.
Opa,
eu vou dizer uma insanidade.
Só um pouquinho.
Eu vou dizer insanidade. Uma insanidade.
Lance polêmico.
Fala.
Eu acho que esse é o melhor clima mental que o Inter chega no Grenal. destroçado, já sabendo que é pior. No pior momento possível.
Diveri se jogou pra trás. Guardem
essa reação do Diveri.
Guarda.
Vocês vão usar ainda.
Guarda, pode chega.
Até porque o Diveri, ele toma decisões, ele chega a conclusões antes de deixar o outro falar. O Inter não tem nenhum peso nesse Grenal, porque o Inter sabe que é pior, o Inter tá no pior momento, o Inter tá atrás do Grêmio na Libertadores, o Inter sabe que é pior time em todas as posições praticamente, o Inter chega no Grenal tipo assim, ó, quase como um franco atirador.
De onde
quase você sabe como
que não vai atirador. Sair nada de lá que não sai.
É claro. E mais do que isso, o Grêmio chega agora sem nenhuma discussão de favoritismo. O Grêmio tá no melhor momento dele nos últimos 15 dias. O Grêmio tem melhores jogadores. O Grêmio tem o PP. O Grêmio tem o Renato mais tranquilo. Tudo no Grêmio é melhor.
Não, mas absolutamente a competição tudo. É que vocês estão na frente.
Tá, preciso não, mas fazer essa
competição,
o...
A competição
preciso
não é brasileira.
Aliás, eu preciso falar uma coisa.
O nome da competição não é brasileiro, Adams. O nome da competição é Grenal.
Corta, eu preciso Duda, falar uma coisa. Só pra deixar registrado. Fazer
o Minuto da Velha. Mas depois do Lelê, o Minuto da Velha.
O Porã, espera um pouquinho. Só pra deixar registrado.
Não, não, Porã, é
mesmo com essa fase horrorosa, mesmo com tudo isso, hoje, 30 de setembro de 2020, completam-se 75 anos que o Internacional está na frente do Grêmio no confronto direto em Grenal. 75 anos que mesmo com fase do Grêmio nos anos 90, agora, não conseguem nos buscar. Ai, mas é muito Grenal de gauchão. Vale tanto quanto de brasileiro, porque vocês estão a 10 Grenal invicto arrotando por aí, e é um monte de Grenal de gauchão que tem nesses 10 aí. Um abraço e... Tenta virar isso aí nos próximos 75, quem sabe dá.
Assinei embaixo,
um abraço.
Nem embaixo.
Um abraço.
Sabe que
muito
tá
bom, nós vamos cortar.
Esse programa vai existir ainda, nós vamos estar.
Nós vamos cortar isso e nós vamos
com a banda publicar. Da Saldanha aqui, velho.
O Minuto da Velha, o Minuto da Velha, o Minuto da Velha.
Agora vem aquele momento que a gente se afasta da realidade, que é a cabeça do Porã sobre futebol.
É o Minuto da Velha para a PP Tru Veículos. Se o Fetter estiver na linha, ele pode dar um oi e responder para o Minuto da Velha.
Eu acho que é o Rafinha que faz hoje.
Tá tribom o áudio.
É tu? Certo?
É um minuto só, Porã. Não, é um minuto e meio, Porã. Que é o futebol, né? Ficou 15 anos sem falar de futebol, agora tem um minuto da maior rádio jovem do sul do país.
Diário.
O que esperar?
É um minuto, Porã! Valeu, Porãzinho. O que esperar é o que pergunta Porã. E a gente fica com essa pergunta no ar. Afinal, amanhã tem mais Bola nas Costas. Você que esteve na live, muito obrigado. Rodrigo Wado, como é que foi o assim assado lá?
Top.
Top.
Bala, balaço. Agradecer o carinho da galera. Foi
top, querido.
Foi top, querido. Valeu, Rafael Diveri. Valeu, Luciano Potter. Hoje, 7h15. Vocês que estão na live, acompanhem comigo a entrevista de Lucas Leiva no meu canal, no Duda Garbi. Também entre em Luciano Potter e acompanhe os nossos... Aqui? Eu tô aqui? Eu tô nesta câmera aqui, então, Lucas Leiva, 7h15, entra lá no canal do Duda Garbi, tá também no Potter, e o Adams vai dar o último recado e derradeiro.
O Assim Assado, pra quem não consegue assistir ao vivo, ele fica no IGTV ali, já temos 7 episódios, mais um oitavo com a assinatura da Tramontina.
Maravilha.
Então, só colar ali junto.
Então, entre lá, Rodrigo Adams, a gente fica por aqui, tchau!